No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa, que chega aos seus 44 anos com muita história para contar. E não por acaso, sob a batuta do jornalista, pesquisador e ouvinte do Viva Maria, Cláudio Paixão, orgulhosamente hoje apresenta o segundo episódio do podcast Viva Maria, Memória, Resistência e Afeto. Mas não sem antes agradecer o aplauso do amigo André Luiz de Toledo, sempre em sintonia com o nosso trabalho. Assim que ouviu o primeiro episódio ontem, ele apressou-se em dar os parabéns ao Cláudio Paixão e um viva a esse nosso programa. Muito obrigada, viu, André? Seu elogio nos anima ainda mais a colocar no ar os ecos dos que não se calam. Esse é o título do episódio de hoje. Vale a pena conferir, porque nele o Cláudio destaca as principais bandeiras de luta encabeçadas pelo Viva Maria e o legado afetivo, político e cultural desse nosso programa. Vale a pena conferir.
Viva Maria, memória, resistência e afeto. No episódio de hoje, ecos que não se calam. O legado afetivo, político e cultural do Viva Maria. O Viva Maria rapidamente conquistou um espaço único na vida das mulheres de Brasília. Ainda em meados dos anos 80, o auditório da Rádio Nacional se tornou ponto de encontro e mobilização, principalmente das trabalhadoras domésticas. Ali elas se fortaleceram e se organizaram até fundar a Associação das Trabalhadoras Domésticas do Distrito Federal.
No próximo dia 9, ou seja, terça-feira que vem, às 7h30, a gente vai estar aqui tentando unificar as comemorações do 8 de março. Agora, na próxima terça-feira, aqui no auditório, sua presença da maior importância, o Fórum de Mulheres aqui reunido para tentar, junto com todos os grupos de mulheres da cidade, unificar essa data que é da maior importância para todas nós. Vamos lá? Conto com você.
As ouvintes eram testemunhas vivas desse impacto. No Dia Internacional da Mulher, em 1987, direto da rodoviária do Plano Piloto, Maria Almeida contou à repórter Deogracia Pinto que antes do programa tinha vergonha do próprio nome.
Maria Almeida do Gama. Maria Almeida, o que você sente em ser mulher?
Ai, eu sinto uma alegria enorme porque eu adoro ser mulher.
Você escuta o Viva Maria?
Oi?
Escuta o Viva Maria?
Todos os dias da minha vida, há 6 anos.
O que que mudou, então, depois de escutar o Viva Maria há 6 anos?
Mudou tudo, porque antes eu era uma mulher pacata, caseira, e a partir daí eu aprendi a me libertar, eu entendi melhor o que é ser mulher, aprendi com a Mara a gostar do meu nome, que é Maria, que antes eu detestava, que aliás eu nem sou chamada de Maria, eu tenho um apelido, né? As pessoas me chamam de Leda e não de Maria, mas agora eu me sinto orgulhosa de me chamar Maria e eu gosto quando as pessoas me chamam de Maria.
E hoje, Dia Internacional da Mulher, o que você sente ser Maria?
Eu sinto um orgulho enorme, uma vontade enorme que todas as mulheres se sentissem orgulhosas também, que estivesse aqui conosco na rodoviária, mostrando para os homens que a gente é mulher de garra, de força e não sexo frágil, que eles gostariam que nós fôssemos.
Naquele período, o Viva Maria já tinha conquistado a audiência das mulheres e a inimizade de muitos maridos. Mas não era só dos homens que vinham as críticas. Algumas mulheres também se incomodavam com a bandeira de luta que se levantava em defesa das trabalhadoras domésticas, por exemplo. A jornalista Janaína Michalski, ouvinte do programa desde criança, lembra bem de como isso refletia em casa.
A Lucimar Ferreira. A história é a seguinte: ela era minha babá, eu tinha 8, 9 anos, e eu ficava um bom período do dia com ela, e ela ficava te escutando, né? E o que que acontece? A minha mãe não gostava muito, eu não entendia muito por que que a minha mãe não gostava que ela escutasse. E daquele conflito ali, eu fiquei muito curiosa e me aproximei um pouco mais do radinho para entender que conteúdo era aquele, o que estava acontecendo ali que era tão importante para a Lucimar e para a minha mãe.
Pois é, para quem não estava ligada no Viva Maria nesses anos 80, acho que entre 84 e 86, era o auge da nossa luta pela reafirmação dos direitos das trabalhadoras domésticas, sempre muito discriminadas, até na Constituição de 88. Então, o Viva Maria fazia da luta das domésticas a sua bandeira.
Na segunda metade dos anos 80, o Viva Maria conquistou o horário nobre. Passou a ser transmitido das 9 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, e depois das 10 ao meio-dia, ganhando ainda uma edição aos sábados. Consolidava-se como verdadeira caixa de ressonância das questões femininas. Nesse período, abriu seus microfones para o movimento de mulheres que se fortalecia com a criação do Fórum de Mulheres do Distrito Federal. Ainda sob a ressaca do regime militar e em plena redemocratização, o programa encampou batalhas decisivas, como a criação da primeira delegacia de atendimento à mulher em Brasília, uma luta que ganhou força após o caso Thaís, a estudante assassinada em 1987 no campus da Universidade de Brasília, cujo namorado foi apontado como principal suspeito.
Viva Maria hoje se propõe a recontar a história de um crime que chocou Brasília e o Brasil. O assassinato da estudante da UNB, Thaís Muniz Mendonça, sequestrada e morta aos 19 anos, com um tiro e 19 facadas nos limites do campus da Universidade de Brasília. Marcelo Bauer Duarte foi o autor do crime contra a ex-namorada, inconformado com o fim do romance. Mas sequer chegou a prestar depoimento no Brasil. Conseguiu fugir a tempo de se livrar da prisão preventiva decretada justamente em 17 de julho de 1987 pelo então delegado Gilberto Dantas de Araújo, chefe da 2ª DP. Na manhã seguinte, a justiça expediu o documento que dizia, aspas, não temos pressa. Se ele estiver mesmo fora do país, pedimos a extradição, pois se trata de um crime comum, fecha aspas. Foi o que disse o então delegado Gilberto Dantas de Araújo. Mas a partir daí o movimento feminista, aliado ao Fórum de Mulheres do Distrito Federal, resolveu não esperar pelos mandos e desmandos dos poderosos da capital e foi à luta. E nessa época, por inúmeras vezes, foi o Viva Maria, esse nosso programa, que emprestou seus microfones a uma militância aguerrida, que ora na rodoviária do plano piloto, ora nas praças e até mesmo na igreja, onde foi celebrada a missa de sétimo dia de Thaís, esteve mobilizada com o objetivo de cobrar justiça para Thaís, muito embora pouca gente acreditasse que Marcelo viria a ser preso.
O Viva Maria também participou ativamente do histórico Lobby do Batom, quando mulheres de todo o país pressionaram pela inclusão de seus direitos na nova Constituição. Em 27 de março de 1987, um dia após a entrega da Carta das Mulheres aos Constituintes, Mara Régia, na abertura do Viva Maria, destacou como havia sido a entrega do documento com as reivindicações das mulheres.
Como vocês sabem, estava previsto que o ato seria feito no Salão Nobre. Só que na hora H, o dito salão ficou pequeno para as mais de 300 mulheres presentes. Estava todo mundo que nem sardinha em lata. Conclusão, unidas em coro, começamos a pedir a ocupação da galeria. Democracia é mulher na galeria. A partir daí, a lona do circo foi armada. Num primeiro momento, ninguém se entendia. O protesto era geral. A palavra de ordem era esta: somos muitas, mais da metade. Por isso, lutamos pela liberdade.
Somos muitas!
Depois deste recado, que acima de tudo é constatação, conseguimos finalmente galgar o Salão Verde no piso superior. Todo o percurso foi feito ao som de uma música que você aí, Maria, ó, precisa aprender rapidinho. Preste atenção.
Música.
nosso direito e se não tem nosso direito, o Brasil perde também. Nosso direito vem.
Assim, entre denúncias, campanhas e mobilizações, o Viva Maria seguiu transformando a realidade das mulheres brasileiras. No próximo episódio, Ondas de Luta e Esperança, vamos relembrar o período em que o programa saiu do ar e a sua volta pela Rádio Nacional da Amazônia em 2004.
Então, Viva Maria, 44 anos. E amanhã nós vamos ao terceiro e último episódio da série Viva Maria, Memória, Resistência e Afeto. Até lá!
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.